Venha você pecador, carregado pesadamente, Glaube, creia na cruz. Ele que repara todo o teu dano, Ele que morreu na cruz, no madeiro da cruz. Olhe para a cruz, lá Ele deu a sua vida. Ele sofreu a amarga morte também por você. E por amor Ele se deu para te salvar do pecado e da morte. Olhe para a cruz. Lá Ele deu a sua vida. Ele sofreu por ti também a amarga morte. Sim, por amor Ele se deu para te salvar do pecado e da morte. Vamos, antes da oração, ler de Lucas capítulo 11, versículo 33. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, sobre o velador, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho correto, também todo o teu corpo terá luz, mas se for mal, também o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como a candeia te ilumina com o seu resplendor. Até aqui, esta preciosa e santa palavra do Senhor. O Senhor, nesse exemplo terreno, Ele colocou o sentido divino e sabemos que somos o corpo do Senhor. Assim como o olho terreno traz luz a todo o corpo, o pé vê aonde caminha, a mão vê onde deve pegar e o que faz. Todo o corpo é dependente que veja o que faz. E eu não posso de outra forma a não ser pensar na palavra profética: o Senhor vos colocou um véu sobre os olhos, assim para que a revelação não mais seja compreendida. Mas graças seja a Deus que Ele, o Senhor, concedeu graça, revelação profética, uma visão clara ao corpo do Senhor, à congregação do Deus vivo, pela graça. Quem caminha nas trevas após a luz ter chegado tem que dar a culpa a si mesmo. Deus dá a luz para o propósito de caminharmos nela, para através dela sejamos iluminados. Aqui está: a candeia do corpo é o teu olho. Ó Assembleia do Deus vivo, a visão profética, os videntes, os homens que Deus pôde utilizar para mostrar o caminho para a Assembleia, para revelar a palavra e anunciar a sua vontade, eles foram necessários para que o acontecimento de salvação fosse predito, e são necessários para, no tempo do cumprimento, colocar a luz da candeia aquilo o que Deus prometeu. A candeia do corpo é o teu olho. Enquanto o teu olho estiver são, também o teu corpo inteiro terá luz. Que Deus possa nos conceder graça. Nós sabemos, os olhos de Deus são plenamente sãos. Os olhos de Deus atravessam todas as terras, e Ele deseja se testificar poderosamente em todos que, de coração não partido, confiam nele. Da mesma forma, nós podemos dizer que a revelação profética, essa visão divina e essa visão geral do acontecimento da salvação pela graça nos foi concedido. Os profetas de Deus tinham uma visão clara, uma visão divina sem escuridão, e podiam olhar no futuro. Eu creio que em Viena, na sexta-noite, eu disse que Paulo não somente foi um apóstolo, não somente um ensinador, mas também um profeta, com uma visão clara, com referência àquilo o que deveria acontecer no tempo do fim. E somente precisamos ler 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, 2 Tessalonicenses 2 e muitas outras passagens bíblicas, e reconheceremos que, atrás desses olhos terrenos, os olhos do coração estavam abertos, e com uma visão clara olharam para o futuro. Amados, nós vivemos num tempo no qual nós precisamos do apoio de Deus de uma forma muito especial. Quando estava no caminho para aqui, uma palavra falou ao meu coração. Normalmente, nós deixamos as coisas dessa terra aos poderosos, aos que têm autoridade nessa terra, mas a Bíblia diz: ore para as autoridades, para que possam ter uma vida calma e tranquila. E se houve alguma vez, algum tempo, no qual nós temos que fazer isso um desejo de coração, de orarmos para as autoridades, para que esse tempo precioso da liberdade ainda seja mantido. Então é agora. Talvez eu cheguei a isto porque em Viena, na sexta-noite, na casa Albert Schweitzer, tivemos uma reunião, e esta casa é subjugada à igreja evangélica, e quando eu quis visitar o salão à tarde, veio o pastor lá, o padre, e estava atingido, profundamente comovido, quando ele me perguntou se pertencemos ao Conselho Mundial de Igrejas, e eu disse não. Então ele perguntou: o senhor faz parte pelo menos da Aliança Evangélica? E eu disse não. E então ele disse educadamente: posso perguntar se o senhor pelo menos pertence à Igreja Pentecostal? E eu disse não. E nós, vocês podem imaginar o que isso trouxe consigo, as consequências. O homem estava fora de si. E ele perguntou: mas o que o senhor é, então? Amados, nós, aos olhos desse mundo, não somos nada. Mas aos olhos de Deus, nós somos algo precioso. E então ele diz de repente: o senhor sabe, se eu tivesse sabido isso, então eu não teria lhe dado esse salão para ser alugado. A mim, essas palavras falaram. A pressão não vem somente do lado político, de questões mundanas, mas a pressão se torna pior e mais fanática do lado religioso. Mas graças seja a Deus, melhor morrer com a verdade do que sem a verdade viver. É assim ou não é? Para mim, isto é assim. Melhor morrer com e pela verdade do que sem e contra a verdade estar vivendo. E o que eu devo dizer a vocês? E atrás das cortinas, eles naturalmente deixaram toda uma agremiação assentada, um grupo que estava ouvindo o que tudo estava sendo, o que estava sendo dito. E raramente em minha vida estive em tal situação tensa e numa atmosfera assim como lá. E por isso a reunião durou justamente 2 horas, para que muito de fato pudesse ser dito. Mas nós percebemos aonde as coisas indicam, e nós podemos agradecer a Deus que Ele nos informou sobre o anticristo, sobre todo o sistema anticristão, com todos os seus suas ramificações, nos passou isso claramente diante dos nossos olhos. Deus nos deu luz, e o corpo do Senhor sabe onde caminha, sabe o que faz, através do dar da luz a todo o corpo veio salvação e luz pela graça. Não é isto algo pelo qual nós devemos ser gratos? Mesmo se tudo mais talvez esteja contra nós ou contra o Senhor, Ele, ou a Escritura diz: se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? E o irmão Branham, ele coloca numa pregação, assim ele expressa, e diz que Satanás, desde o começo da humanidade, ele matou a semente justa. E nós podemos ler que todos, de Abel até Zacarias, que diante do altar de holocausto foi assassinado, todos eram justos e enviados por Deus. E eles partiram assim dessa terra, a maioria deles pagaram o seu testemunho com a sua vida, com o seu sangue. E então o irmão Branham ainda explica: quando o Senhor morreu e desceu aos lugares inferiores, então Satanás disse: quando eu matei todos os outros, eu pensei ter a ti. Mas agora, você está aqui, e vocês sabem o que aconteceu. Nosso Senhor venceu a morte, o inferno, Satanás e tudo, e tem as chaves da morte e do inferno consigo, e ao terceiro dia ressuscitou. Amados, nosso Senhor é um grande Deus. Ele terá vitória, mesmo se às vezes pareça como se nós fôssemos os oprimidos. Eu aqui ou em algum outro lugar disse, agora nós somos os loucos. Todo mundo pensa, nós somos tão bobos que cremos em tal coisa. Uma coisa eu quero vos dizer, um dia todos aqueles que hoje que se dizem sábios, eles serão os tolos, e que hoje que são colocados como tolos e imprudentes serão contados aos prudentes, aos sábios, e entrarão para a terra da alegria. Que Deus possa abençoar essa curta palavra de introdução. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço pelas portas abertas e pelas oportunidades que temos para proclamar a mensagem do tempo do fim, a tua palavra revelada, as tuas promessas que tu destes, de carregá-las para fora e deixar passar o último chamado. Fiel Deus, nós te pedimos que tu, mais uma vez, de forma extraordinária, te testifiques que não somente palavras, mas como está escrito, que o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas sim no poder e na prova do Espírito. Senhor, também hoje à tarde, que a tua palavra possa cumprir aquilo para o qual tu a enviaste. Tu conheces as nossas aflições, os nossos problemas, as enfermidades, o que quer que seja. Salvador, hoje levanta-nos na fé, estenda a tua mão da graça a nós e coloca-nos em patamar elevado. Eu penso especialmente do nosso amado irmão Ramsauer, que veio desesperado para a frente. Senhor, que a tua mão possa vir sobre ele e haver uma virada. Meu Deus, nós cremos que tu ouves orações, nós cremos que tu respondes, e por isso nós chegamos a ti. Sim, Senhor, todos que buscam ajuda em ti devem encontrá-la, que necessitam uma resposta de ti, a receberão. Senhor, esteja poderosamente presente. Eu glorifico a ti e te adoro. No nome de Jesus. Amém. Eu desejo ler de Eclesiastes, e depois iremos para o Novo Testamento, a carta aos Efésios, mas aqui, em Eclesiastes, no capítulo 7, está no versículo 19, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que somente faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros ou zombasse de outros. A palavra de Deus sempre coloca um equilíbrio, nos diz o que devemos fazer e também e o que nós não fizemos correto. E tanto quanto ainda vale o tempo da graça, Deus concede espaço para arrependimento, Deus concede espaço para o retorno, para mudança de pensamento. E Tiago diz na sua escrita: se alguém tem falta de sabedoria, então peça a Deus por ela. E eu pertenço àqueles que com sabedoria fui equipado muito pouco, e por isso eu peço a Deus de coração que Ele me ajude, que não seja uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina. A sabedoria humana é tolice aos olhos de Deus. Sabedoria humana pode ser adaptada, talvez até é feita para agradar os outros, mas sabedoria divina traz a palavra do Senhor de uma forma que Deus pode então falar às pessoas. Aqui, no capítulo 8, nós lemos, a partir do versículo 6, porque para todo o propósito há seu tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder. E quando há de ser, quem lhe dará a entender? Amados, essa palavra vale a todas as pessoas. E mesmo assim, se nós lermos Apocalipse capítulo 4, então está escrito que João, em espírito, foi levado para cima e que uma voz lhe falou: eu quero te anunciar as coisas que no futuro acontecerão. Ainda está em Amós 3, versículo 7, escrito: Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Deus envia sempre uma mensagem da graça, uma oferta, um chamado, antes de vir o juízo e a condenação. Falando humanamente, isso está precisamente certo. Ninguém conhece o futuro. Ninguém sabe o que será amanhã. Falando politicamente, nós estamos como país, mas não somente nós, mas outros também estamos diante de grandes decisões. Mas nós, como pessoas, cidadãos do reino de Deus, não colocamos nenhum valor sobre um passaporte terreno ou uma carteira de identidade terrena. Nós estamos interessados principalmente nas coisas que no reino de Deus acontecem. Lá não há mais eleições, lá ela já aconteceu faz tempo. E o irmão Branham formula simplesmente assim: eu, na vida, encontrei uma escolha. Satanás, ele elegeu contra mim, e Cristo elegeu por mim, e eu me decidi por aquele que me elegeu. E assim, isto é certo, nós podemos dizer que nós somos a geração eleita e o sacerdócio real. Podemos ser isso, mas politicamente tudo está se rompendo e não se sabe que mudanças a partir de hoje amanhã poderão acontecer. Se contemplarmos a história, então aconteceram coisas de mudança mundial que não foram anunciadas com longa antecedência, aconteceram do dia para a noite, simplesmente vieram sobre a humanidade e nenhum sabia a solução. Porque eu justamente estou nesse aspecto e eu não posso fazer outra coisa a não ser enfatizar que no Oriente Médio coisas estão acontecendo que colocam o mundo inteiro contra Israel como jamais antes. Não houve nenhum tempo após a Segunda Guerra Mundial na qual o ânimo foi tão movido, tão levado, arrancado junto como nos últimos dias. Mas disto é responsável as reportagens que são direcionadas em todos os jornais e todos os reportes. Não é dito que cerca de 100 mil cristãos no decorrer dos últimos anos foram assassinados pelos islamistas. Eu conheço Beirute melhor. Eu, no ano de 1964, eu preguei e eu sei a situação, aquilo que, como isso não é mostrado como uma guerra civil, isso sequer foi uma guerra civil, foi um morticídio de cristãos pelos muçulmanos, e que essa coisa se amplificou de tal forma que esses cristãos que não vivenciaram a Cristo, que eles não mais se têm sob controle no momento, isto é humano, isso é compreensível, embora não seja bom e não possa ser desculpável, mas vocês todos e nós todos e com todos, toda a massa grande de pessoas que somente é informada pelos reportes que são direcionados, informados pelos informes espaciais, nós ficamos resignados e porque estamos com Israel de toda a alma, de todo o coração, e justamente esse corpo, esse povo, é toda a história colocada como peso para eles. Amados, se cada decisão que é tomada em Jerusalém, de acordo com a nossa medida, é certa ou não, isto nós vamos colocar simplesmente assim. Mas uma coisa podemos dizer, que mesmo decisões erradas humanas jamais poderão tirar o poder das decisões certas de Deus. E quando o tempo tiver chegado, seja que o mundo inteiro esteja contra Israel e Deus utilize essa coisa e que diga, não faça isso. Não está no profeta Zacarias, no capítulo 4, escrito que Deus, que Jerusalém será colocado como pedra de tropeço para todos os povos, e todos que quiserem levantá-la ferirão as suas mãos nisto. Cada um levanta Israel. Esse pequeno Israel tem tal peso que os maiores não podem fazê-lo. Vocês sabem que quando as mãos são rasgadas, quando se levanta uma pedra, quando descorrega da mão, enquanto ainda pode segurar ainda firme, a coisa está muito em ordem ainda. Mas quando se levanta uma pedra pesada que ainda é um pouco irregular, que aperta um pouco, mas quando cada dedo que está em cada lado, então eles são rasgados, são arranhados os dedos. Todos os poderosos da terra tentam levantar essa pedra e levantá-la para jogar fora. Não se enganem, eles podem tomá-lo até e segurar ou colocar, mas ele lhes escorregará e suas mãos estarão feridas. Este é um desenvolvimento do tempo do fim, no qual nós fomos colocados. Nós observamos isso muito bem e vocês verão que aquilo que no profeta Isaías, no capítulo 17, está escrito, que Damasco será feito um monte de ruínas desértico, isto pode acontecer em futuro muito breve, pode estar já muito próximo. Nós não sabemos como Deus em detalhe deixará as coisas acontecer ou a sequência, mas uma coisa nós sabemos, que não permanecemos nas trevas, mas através da clareza da palavra de Deus sobre coisas, recebemos informação que nenhum político, que ninguém pode saber. Eu vos digo, o povo mais bem informado sobre a terra é o povo de Deus. E nós sabemos precisamente isto, também já dissemos frequentemente, história terrena, mundial, é sempre escrita após, quando as coisas aconteceram. Então são os historiadores e os que escrevem, estão lá os dois. Então a história é escrita em função disso. Deus, ele de antemão, ele escreveu toda a história completa, e no meio da história da humanidade acontece e se cumpre a história da salvação de Deus com o seu povo de Israel e com a assembleia de todos os povos, línguas e nações. E eu não me admiraria se eles com poder jogassem fora Israel da Organização das Nações Unidas. Eu até entraria em júbilo sobre isso, porque o povo de Israel é, desde tempos originais, é um povo separado, um povo determinado para Deus. É uma realidade política, mas essa realidade política usou para o propósito da história da salvação, e essa realidade política tem que reconhecer hoje que um propósito da história da salvação é o principal, e isto pela graça acontecerá. Interiormente podemos alegrar sobre isso e dizer: Senhor, a tua vinda tem que estar muito próxima, diante das portas. Se vemos tudo isso acontecer, então nós não podemos fazer outra coisa a não ser dizer: Senhor, ajuda-nos, chama os últimos para fora, abre as portas até os confins da terra, que esse último chamado divino possa mais uma vez ser passado a todos os povos. Então, aqui está, porque para cada coisa há um tempo definido. Também hoje, à tarde, possa ser para um e para o outro ter chegado a hora da decisão divina. Sequer Trata-se que nós pertençamos a uma igreja, não uma igreja de Paulo, de Pedro, ou de um irmão Branham, ou de alguém outro, mas que nós reconheçamos que Deus coloca o seu direito sobre o seu povo e que ele retira todos os seus de todas as igrejas e igrejas livres, de toda a confusão babilônica e prisão babilônica. Ele nos chama para fora e para a plena clareza da sua vontade e da sua palavra nesse tempo. E às vezes eu pergunto a mim mesmo quanto tempo alguns querem ainda retardar essa decisão tão importante. Para cada um e para cada coisa vem o determinado tempo no qual a decisão tem que ser tomada. Que Deus possa conceder graça para que hoje, nesta hora, para um número entre nós, a decisão mais importante tivesse chegado de tomar posição com Deus na palavra de Deus, custe o que custar. Nós, de todas as formas, não temos nada a perder, mas somente a ganhar. Então, leremos de Colossenses ou Efésios essa palavra maravilhosa que já é conhecida de todos que leram na Bíblia. Efésios, capítulo 1, aqui está, a partir do versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, não somente o espírito de revelação, mas também o espírito de sabedoria, espírito de revelação. Você sabe precisamente que a palavra sabedoria, entre uns dos dons do espírito, através do apóstolo Paulo, foi mencionado para a igreja em Coríntio. A uns são dados o dom da fé, a outro o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Há diversos dons no corpo de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, foram colocados. E já que estamos vivendo o tempo do fim, essa diversidade dos dons tem que ser atuado. Aqui, não somente se trata do termo sabedoria como tal, aqui é falado, ele queira vos dar o espírito de sabedoria e de revelação através do conhecimento de si mesmo. Amados, a quem Jesus Cristo, de fato, a quem ele foi revelado, ele compreenderá que ele nos fez sabedoria por Deus para a santificação e para a redenção, como Paulo igualmente escreve aos Coríntios. Então nós não chegamos com a nossa sabedoria, mas temos aquela de Deus através de Cristo, a sabedoria atuada por Cristo dentro de nós atuada. E nesta sabedoria divina, nós temos o tesouro da revelação divina, descobrimos ele, porque assim está escrito em Colossenses, nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos, mas não somente ocultos, mas também revelados àqueles aos quais ele se revelou, aleluia, a uns ocultos, aos outros revelado. Assim foi com Deus em Cristo, a uns oculto, aos outros revelado. O que diz Pedro? Ele escreve a nós que cremos, esta pedra que os edificadores jogaram para fora, este se tornou a pedra da esquina e é preciosa aos nossos olhos do Senhor. Isto aconteceu. Uns rejeitaram o que os outros colocaram como o mais precioso que há sobre a terra. Hoje é igualmente, da mesma forma assim. Pessoas rejeitam a palavra revelada de Deus, no qual todos os tesouros da sabedoria divina e do conhecimento divino foram abertos, e o Espírito Santo, através dos ministérios proféticos, no ministério profético, anunciou todas as coisas. Um, a rejeitam como se fosse uma batata quente. E os outros seguram, já deixam as mãos abertas para receber. E recebem e dizem, graças seja a ti, isto tu fizestes maravilhosamente, meu Deus, com o que eu mereci isso. O que a um é inutilizável, não tem valor nenhum, é considerado como nada, para os outros é algo aproveitável, algo precioso. Se houvesse algo mais belo do que Deus nesse tempo nos concedeu, há mais algo mais belo do que isso? Não somente viver antes do retorno do Senhor, mas a última mensagem, tê-la ouvido e ter nos deixado corrigir. E como aqui Paulo expressa a igreja em Efésios, vocês sabem que a primeira era da igreja foi a era de Efésios, e Paulo, o primeiro mensageiro da plenitude divina, da sabedoria e do conhecimento, ele tomou disso e apresentou, pôde apresentar à Assembleia. Hoje, podemos ainda ler algumas das suas cartas. Nós não temos fala própria, não temos fala que ele disse, marcado alguma fala que ele gravamos, nenhuma fala que ele fez aos crentes, mas somos gratos já por aquilo, pelas cartas que nos foram mantidas. E nós reconhecemos como Deus inspirou os seus servos e profetas, os iluminou, e como ele pôde utilizá-los para dizer ao seu povo e passar ao seu povo o que deveria ser dito. Aqui, Paulo ora. Não muitas orações foram escritas dele, mas aqui ele ora a Deus. E ele pede pelos que se tornaram crentes, estão no seu coração. Ele faz ministério sacerdotal, ele quer colocar, vê-los todos diante do trono de Deus. Paulo não foi um homem que tinha intenção de falar às massas, ele queria para as pessoas às quais ele anunciou a palavra, estes, ele queria revê-los com Deus na glória. E isto é hoje, não é diferente. Vamos pregar somente, pregamos somente para ter algumas centenas de pessoas e trazer a palavra de Deus a eles, ou pregamos com o objetivo que Deus nos aperfeiçoe e nós juntos possamos ver a face de Deus? Aqui, Paulo diz na sua oração, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, possa vos dar o espírito da sabedoria e da revelação, através do conhecimento de si mesmo, então, através da revelação própria de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a quem ele se revela, a esse também revela todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento divino que nele estão ocultos. No versículo 18 nós lemos, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Não para todos, mas para aqueles que se deixam chamar para fora, que se deixam purificar, que se santificam, que de fato, que estão prontos para uma vida completa pela graça com Deus. E eu penso, quanto mais próximo vem o retorno do Senhor, muito mais nós temos estar cientes do que nós devemos a Ele. Eu não penso de uma purificação feita por seres humanos ou uma santificação própria, mas uma separação divina, uma consagração divina e uma santificação através do Espírito em nossos corações, para que então isso possamos estar à disposição de Deus, para que Ele possa trazer à conclusão aquilo que Ele se propôs a fazer. Deixe-me ainda ler esses dois versículos, qual sejam, versículo 19, primeiramente, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Essa é uma promessa maravilhosa. Não duvidemos e não pensemos como deve se tornar. Quando Cristo foi morto e colocado no túmulo, ele não tinha influência sobre aquilo o que aconteceria com o seu corpo. E está aqui que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, também em nós, os crentes, é uma operação com poder, uma operação de força com o seu poder. Isso será também manifestado em nós. E sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos e que foi tirado o poder da morte. Amados, nós somos agora filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos a palavra como a espada do Espírito e nós confiamos no nosso Senhor que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça da Assembleia, o ressuscitou, o fez surgir dos mortos e está sentado à direita da majestade de Deus. Nós confiamos ao mesmo Deus, ao Deus vivo, que Ele e que todos os membros do corpo de Jesus Cristo, que Ele guiará pelo mesmo caminho e o seu todo poder, o seu poder ressuscitador, o seu poder divino em nós que cremos, Ele revelará Não vamos olhar para nós mesmos, vamos honrar a Deus pela fé, mas não precisamos fazer, porque se hoje à tarde, de todo o coração e de toda a alma podemos crer, então veremos a glória de Deus. E todos que ainda não tomaram suas decisões, que possam tomá-la hoje na presença de Deus, diante da face de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma melhor oportunidade talvez não venha mais. Deus, Ele mesmo, possa dar o querer e o cumprir no coração de cada um pela graça. No nome de Jesus, amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho.